O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje viajamos até ao outro lado do Atlântico, mas sem sair do Minho. Vamos falar de uma das parcerias internacionais mais importantes para a ciência em Portugal, o programa UT Austin Portugal. Recentemente foi anunciado que este programa, que une Portugal à Universidade do Texas, em Austin, vai entrar na sua quarta fase e a boa notícia é que a liderança continua também no Minho. Nos próximos 5 anos, a co-direção será assegurada por Ruth André, da Universidade de Aveiro, e pelo nosso convidado de hoje, Rui Oliveira, professor associado com agregação no Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Minho, investigador do polo do Inesctec na Minho, com um doutoramento pela École Polytechnique Fédérale de Lausanne e um percurso notável em sistemas informáticos de grande escala. Professor, muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui comigo no Minho ID. Este programa acaba de garantir financiamento para uma quarta fase válida para os próximos 5 anos. O que é que significa esta renovação para a ciência nacional? É um voto de confiança no trabalho que foi feito até aqui?
Olá, bom dia Ariana, bom dia a todos. Sim, representa o reforçar uma colaboração que para o ano faz 20 anos, em que vamos entrar na quarta fase, e que tem trazido a Portugal um conjunto de benefícios, de conhecimento, de colaboração, de acesso a infraestruturas que há 20 anos não tínhamos em Portugal, e que hoje já vamos ombreando com Austin, mas ainda assim todo um leque de conhecimento, e depois também uma relação que ao fim de 2 décadas sai mais reforçada. Há aqui uma confiança mútua entre as universidades portuguesas e a Universidade de Austin, que depois facilita todas as colaborações e os resultados dessas colaborações.
Considerando aquilo que dizia, que são programas que têm quase 20 anos, qual é que continua a ser a grande mais-valia de manter esta ponte aberta especificamente com o Texas?
Olha, há aqui duas vertentes. A vertente são colaborações assentes em áreas de engenharia de ponta e sempre em evolução, quer nas próprias áreas, algumas desde o início da parceria, mas outras que vamos renovando. Por exemplo, na quarta fase aparece aqui uma nova área que é de extrema importância para todos, nem preciso detalhar, que tem a ver com as energias limpas, toda a parte de energia em que Portugal e o Texas têm muitas semelhanças nos desafios. São áreas, como estava a dizer, de engenharia com desafios que se estão sempre a renovar. E depois capitalizando nesta relação que há com resultados mais do que visíveis. A parceria com o UT Austin sempre teve também associada a si, para além de 4 áreas científico-tecnológicas, a parte da inovação, da transferência de tecnologia, e que nesta fase vai ser de novo reforçada, não só para servir a parceria em si, mas para servir todas as parcerias e também inovação que possa surgir, ainda que à parte delas. E, portanto, é sempre um descobrir de novos desafios ou apenas de estar preparado para os ver e os acolher, e nas outras áreas, na área de nanotecnologia, agora muito orientada também à parte dos semicondutores, a parte da área de advanced computing, que também é antiga, e agora também com toda a parte da supercomputação e a inteligência artificial. E outra, já agora listo aqui as quatro áreas, desculpe se me estou a adiantar, mas
já
listo
vamos
aqui
detalhar.
As quatro áreas que têm a ver com as interações espaço-terra, que é precisamente aproveitar toda a tecnologia que, e o conhecimento que quer Austin, quer Portugal vieram ganhar para, do espaço, observar e perceber os fenómenos da Terra, naturais, que nos têm afligido a todos nos
Portanto,
últimos anos.
Daquilo que eu percebo, estas quatro grandes áreas de aposta, e já vamos detalhá-las mais um bocadinho, foi, no fundo, um alinhamento com aquilo que se está a fazer em Austin também.
Sim, algo que é importante dizer é que estas parcerias são parcerias de aposta estratégica nacional. E diria aqui com uma visão política do que deverão ser as áreas de investimento, porque estas parcerias são um grande investimento nacional, e quais são as áreas importantes para o país, alinhadas com os desafios e com as áreas também da nossa colaboração e nossa participação europeia. E, portanto, é algo que nasce de um esforço entre a orientação, digamos, das políticas públicas e depois também do acolher da visão da comunidade científica. Em particular, estas quatro áreas nascem de uma discussão, de um pensamento que se tem vindo a fazer desde o final da terceira fase e que culminou o ano passado com os resultados de um colóquio feito em Austin, que reuniu quase 100 investigadores e empreendedores americanos e portugueses, onde se discutiram exatamente estes desafios e mesmo dentro destas áreas, os tópicos que, no final de 2023, no final de 2024, se entendeu que fossem os mais prementes e que poderiam tirar mais partido da colaboração.
Onde se percebeu o que é que justificava mais, no fundo?
Onde justificava mais e onde é que uma colaboração Portugal Austin colheria mais? Porque há um conjunto de coisas que fazemos por nós, que fazemos em colaboração com os parceiros europeus e com o resto do mundo, e portanto é sempre necessário também perceber onde é que com Austin tiramos um proveito ou fazemos algo que seria mais difícil fazer sem Austin e com outros parceiros.
O professor já liderava o programa desde 2018, agora tem a companhia da professora Ruth André na co-direção. Como é que vai funcionar esta dinâmica entre mim e Aveiro?
Vai funcionar da melhor forma possível. Os programas têm, por norma, uma co-direção e quer-se que essa co-direção, de alguma forma, seja distribuída.
Agilizada, no fundo, até para conseguirem consertar agendas.
Eu diria que as agendas é o mínimo, é a visão de áreas distintas, percursos profissionais e, neste caso, científicos distintos. A professora Ruth André é uma física teórica, que vem com experiência em gestão de um grande centro de investigação na Universidade de Aveiro, CICECO, e que tem uma visão necessariamente complementar da minha, que venho das áreas da engenharia informática.
Era a palavra que me estava a vir à cabeça, é aqui uma complementaridade.
Absoluta. E essa complementaridade, até ao momento, tem funcionado muito bem. Acho que estamos muito alinhados naquilo que queremos fazer e a forma como chegar a todas as universidades e às empresas. E até agora tem-se tem sido uma experiência muito, muito positiva.
Focando aqui na computação avançada, a área de raiz do professor, hoje fala-se muito em inteligência artificial, big data. O objetivo desta parceria era dar aos investigadores portugueses aqui algum músculo computacional para processar estes dados?
No início foi. A Universidade do Texas e em particular o Centro de Computação Avançada do Texas, o TAC, ajudou-nos. Não vou dizer que foi o responsável, mas teve foi uma participação muito forte, ajudou-nos a colocar Portugal no mapa da supercomputação. E na supercomputação da Europa, mas não só, porque hoje em dia estas coisas não se confinam nem a um país, nem à Península Ibérica, nem à Europa, e ajudou-nos a colocar a nossa investigação e o nosso conhecimento sobre a operação deste tipo de infraestruturas no mapa. Inicialmente através da doação ou do empréstimo a muito longo prazo de uma máquina que fez com que Portugal tivesse o seu primeiro supercomputador. E isso, todo esse conhecimento e toda essa colaboração nos ajudou, nos catapultou a conseguir ter hoje em Portugal o Deucalion. E não só a máquina em si, mas o fazermos parte de uma rede, fazermos de uma parte integral de todos os dias colaborar com essa rede europeia, mas também com uma rede completamente mundial. E, portanto, respondendo precisamente à sua pergunta, se esta parceria nos permite ter um músculo computacional, já permitiu, hoje em dia já o temos em Portugal e temos na Europa, mas ainda assim o TAC aloja e opera o maior supercomputador de índole académica do mundo, e com certeza que esta parceria permite continuar a utilizar e a aprender com essa experiência dos nossos colegas americanos.
Já me vou adiantar aqui um bocadinho, porque não ia detalhar já aquilo que é a investigação do professor. O professor é também membro do Conselho do EuroHPC, aquilo que falava agora, a Empresa Comum Europeia para a Computação de Alto Desempenho. Como é que essa sua investigação em sistemas de grande escala se cruza com a gestão destes supercomputadores gigantes, como é o caso do Deucalion?
Bem, a minha investigação hoje em dia já não é minha, é de um grupo que já tem mais de 100 pessoas na Universidade do Minho. Portanto, eu agora... costuma-se dizer, infelizmente, no meu caso é felizmente, sou um centésimo dessa equipe, e essa equipe é que de facto faz a maior investigação de ponta e publica nas melhores revistas e nas melhores conferências mundiais. E isso é um asset, um recurso da Universidade do Minho que é indiscutível. No meu caso, eu diria que o que vou tendo, e talvez um pouco mais que estes meus colegas, é a experiência. E esta experiência ajuda-me...
Acrescenta, quer dizer, sempre.
Acrescenta, foi ela... Essa experiência também nasce do desafio de ter instalado cá em Portugal a nossa primeira máquina, ter elaborado a candidatura europeia para o Deucalion. Vamos acumulando aqui alguma experiência, e que continua precisamente com a minha presença no Governing Board do EuroHPC-JU, em que todos os dias vemos as coisas a acontecer e que vemos que Portugal está bem posicionado, na sua dimensão, obviamente, mas está muito bem posicionado, e que é um percurso que se espera que agora com com a nova fábrica de inteligência artificial que trouxemos para Portugal, agora eventualmente com uma candidatura, talvez com sucesso, esperaria eu, de uma gigafactory de inteligência artificial. Isto é um percurso que se vai fazendo todos os dias. E neste caso, no caso da parceria, ao longo de 20 anos.
Voltemos a Austin, numa dessas áreas mais curiosas que o professor até já destacou, é a tal das tecnologias espaço-terra. Estamos a falar de quê? Satélites e observação da Terra? O que é que Portugal tem a ganhar e a aprender com a experiência norte-americana neste setor?
Muito, mas sim, portanto, estamos a falar de. Estamos sempre a falar de uma área essencialmente de investigação, e claro que queremos que com certos...
Fala-se muito no New Space, não é?
Exatamente. O New Space, que já não é tão new como isso, já foi uma aposta também dentro das parcerias internacionais, até não só na UT Austin, já na terceira fase. O que pretendemos aqui é capitalizar na experiência, na capacidade, quer de investimento científico, quer de investimento empresarial dos Estados Unidos, que houve e continua a haver na área do espaço. Os exemplos aparecem-nos todos os dias. Aqui o que queremos é não só aprender, como dar também os nossos passos do ponto de vista tecnológico, que os temos dado. Há várias empresas nacionais no New Space, há algumas com resultados diretamente obtidos ou alavancados em projetos com o T. Austin, e do ponto de vista científico, o que nós queremos trazer para Portugal é a capacidade de utilizar tecnologias espaciais para nós falamos espaço-terra, portanto, neste sentido, no sentido de do espaço olhar para baixo, olhar para a Terra para fazer a sua observação, o que nós chamamos de observação remota, o remote sensing, com isso conseguir perceber e atuar quanto antes e com a maior brevidade possível naquilo que são os grandes desafios, e alguns já não são apenas desafios, são flagelos das alterações climáticas na crosta terrestre.
Eu gostava de fazer aqui um parênteses no programa de gestão para falar do Rui Oliveira, investigador. O seu doutoramento na Suíça foi em sistemas informáticos confiáveis e de grande escala. Para um leigo que não esteja a ouvir, o que é isto de sistema confiável? Como é que garantimos que o sistema nunca vai abaixo?
Não garantimos. Não garantimos.
Está respondido.
Fazemos tudo que está ao nosso alcance para que isso aconteça. Formamos alunos de licenciatura, de mestrado, promovemos, incitamos a que continuem a fazer investigação para, quando estamos a falar de um sistema informático e tentando
ser o mais
simples. Digamos que também é isto que tento transmitir aos meus alunos na primeira aula da unidade disciplinar, da unidade curricular de tolerância a faltas, que é, nós quando temos que resolver um problema e pensamos numa solução informática, temos uma primeira fase que é perceber muito bem o que é que queremos, perceber muito bem quais são os obstáculos àquilo que queremos que vá acontecer, fazemos o que chamamos uma especificação formal, ou seja, do ponto de vista matemático, tentamos mostrar, provar que aquilo que queremos fazer está correto, e nessa parte conseguimos garantir que as coisas de facto estão certas, por uma prova formal, mas depois, digamos, da teoria, do papel à prática, à concepção e à implementação de todo o sistema informático, as coisas já são menos matemáticas. E, portanto, apesar de nós termos todo o cuidado no desenvolvimento das soluções, não conseguimos garantir que algo não correrá mal. E é aí que eu entro, é aí que a minha especialidade entra, que é, ao desenvolver os sistemas informáticos, já os desenvolver com uma certa tolerância, com uma certa redundância, para que se alguma coisa que é vital ao sistema não funcionar, termos uma cópia que possa substituir. E, portanto, tentamos garantir a 9,9999%, 99,9% das vezes que as coisas não falham, mas a investigação continua a ser absolutamente necessária para que essas garantias apareçam.
Até porque ao fim do dia há sempre muita gente que diz que a culpa é do informático, professor.
É capaz de ser e desliga-se e volta-se a ligar, não é? E espera-se que as coisas funcionem.
A técnica do DVAL, desliga e volta a ligar. Hoje em dia, com essa dependência crítica da tecnologia cada vez mais, a confiabilidade é o maior desafio da engenharia informática?
Eu acho que é um dos maiores desafios. A confiabilidade por si não chega. Por exemplo, hoje em dia todos os nossos sistemas informáticos, exatamente porque cada vez dependemos mais deles e cada vez mais de nós dependem deles, precisam de escalar, precisam de funcionar em escalas, em grandezas que cada vez são maiores, e portanto juntar a confiabilidade dos sistemas à capacidade de funcionar nessa escala e com a rapidez com que as pessoas, abaixo, dentro dos limites da paciência das pessoas, mas também envolvendo ou conseguindo acomodar a interação humana. E portanto ser conveniente, ser fácil de utilizar, evitar ao máximo que a interação humana seja ela em si uma fonte de problemas, são tudo desafios muito grandes. E agora, já agora deixe-me acrescentar, porque eu diria que é um dos maiores desafios à confiabilidade no dia de hoje, vem exatamente com a inteligência artificial. Nós temos sistemas de inteligência artificial que estão a ser disseminados, são ubíquos em todo lado. Nós queremos ter algo de modelos de AI generativa, portanto modelos que eles próprios geram soluções, geram textos, geram ideias, geram tudo, e nós hoje em dia temos um problema absolutamente crítico, que é a confiabilidade desses sistemas, porque nós não percebemos o que é que eles fazem e como é que fazem. E isso vem...
E até que ponto é que eles podem ir, no fundo?
Pois, e como é que vão, e quando dizem que determinada coisa é assim e não nos conseguem explicar porque é assim, e nós também temos dificuldade em perceber como é que eles chegaram
àquele patamar.
São, ou seja, pegando na sua palavra, nós passamos agora para um patamar muito maior de desafio à confiabilidade e à confiança, à confiança que conseguimos colocar na tecnologia que nos serve.
E até daquilo que tenho visto, perceber o que é real e o que é feito pela computação e pela inteligência artificial.
Também começa a ser...
Começa a haver esse conteúdo
E nós não temos capacidade. Rapidamente deixamos de ter capacidade. É ver a evolução no último ano. Há um ano olhávamos para imagens geradas por inteligência artificial.
E percebíamos
ou desconfiávamos. Hoje nem sequer desconfiávamos. Aliás, hoje em dia, por precaução, desconfiamos de tudo, o que também depois é um problema complicado, porque depois mesmo o real é de desconfiança. A desconfiança é exatamente a falta da confiança e da confiabilidade. E portanto, novos grandes desafios vêm aí para a nossa investigação e para a nossa sociedade.
E que desafios, parece-me. Voltando ao UT Austin, um dos focos desta quarta fase é garantir que a ciência gera negócio. Uhum. O Texas e Austin, em particular, têm aqui um ecossistema de empreendedorismo muito vibrante, diria eu. O que é que eles têm de diferente? É a facilidade de financiamento ou talvez aquela mentalidade de arriscar?
É tudo, e essas coisas andam de mão dada, não é? Tem escala, tem um ecossistema, universidade, investimento, negócio vibrante. É ir a Austin, passar em Austin 2 dias e isso está no ar. Mas não está só no ar, está na universidade, está implementado, está numa tradição que já foi usado, não sei se a palavra aqui é usada ou não, mas que já esteve nas parcerias internacionais, no programa UTEN, os nossos alunos, os nossos empreendedores que lá vão e que são colocados em programas de imersão em Austin, ao fim de 2 ou 3 dias já vêm as coisas de outra maneira. Por exemplo, quando ainda agora terminou um programa de, que nós chamamos de Customer Discovery, em que muito rapidamente nós como investigadores e gente empreendedora, as ideias não nos faltam, achamos que temos uma solução para determinados problemas, e por exemplo, agora em Austin, em numa semana ou duas, um conjunto grande destes, posso chamar idiotas, não? Estas pessoas com ideias absolutamente fantásticas e com muito ânimo, contactaram telefónica e pessoalmente mais de 100 potenciais clientes. Cada grupo contactou mais de 100 potenciais clientes. E para perceber as necessidades, como é que poderiam ser úteis, e, quer dizer, em Portugal ia ser mais difícil, digamos assim, e depois também nesse curso percebem. Muitos deles chegavam lá com ideias muito concretas do que seriam os clientes, o que é que seriam os produtos, e saem de lá ao fim de 1 ou 2 semanas, 10 dias, a perceber que é preciso pivotar, é preciso que de facto a necessidade é outra, e vem com outro ânimo, outra capacidade.
Saem de lá, se calhar, com uma ideia completamente diferente.
Diferente, porque falaram com aqueles potenciais clientes, empresas grandes, empresas pequenas, que lhes fizeram perceber que não era bem aquilo, é uma coisa mais ao lado e por aí fora. E, portanto, se nós não transformarmos a ciência que fazemos, as soluções para estes problemas identificados, eu não, talvez não lhe chamasse apenas em negócio, mas se isto não se traduzir em algo que sai para a sociedade de uma forma ou de outra, dependendo do tipo de coisa que estamos a falar, mas se não tem um resultado em que nós, digamos, no final desta fase, que será 2030, claramente possamos dizer, oh, isto está a fazer o seu caminho para as soluções, para servir a sociedade, para servir o tecido comercial, há aqui investimento, um potencial investimento, a ciência muitas das vezes fica nas teses de doutoramento.
E olhando para 2030, qual era a herança que o professor deixava de gostar, de deixar ficar? Mais empresas criadas, mais doutorandos, maior autonomia tecnológica de Portugal?
Pois, queria que tivéssemos mais ânimo. Mais ânimo, não sei se mais otimismo ou se uma visão mais positiva daquilo que conseguimos fazer. Para mim é absolutamente seguro, dado que vamos evoluir no sentido que evoluímos nestes 20 anos e, portanto, se nós há 20 anos atrás fazia sentido pensar em enviar alunos de mestrado, em alunos de doutoramento para fazerem doutoramento em Austin e hoje, claramente, já não estamos aí, eu diria era o que faltava, portanto, nós hoje ombreamos na melhor investigação com os nossos colegas de Austin, e isto vai acontecer claramente também nesta fase. Gostaria era que, de facto, em 2030 fosse absolutamente óbvio que faria sentido ter a quinta fase. Uma quinta fase diferente, com mais capacidade da nossa parte ainda.
Já com outras temáticas, de certeza?
Claro, com certeza, com certeza que sim. Ou um ajuste, não faço essas previsões, mas gostaria que fosse evidente para quem se preocupa com estas coisas e quem olha para estas coisas, e em particular os parceiros nacionais, são as universidades portuguesas, que olhassem e dissessem, houve aqui de facto, avançou-se mais um pouco, crescemos todos mais um pouco, estamos nós mais perto daquilo que invejamos, se quiser, do lado americano, e estamos cada vez também mais orgulhosos daquilo em que não invejamos do lado americano. E, portanto, acho que há esta combinação, este crescer conjunto, que estou certo acontecerá, e se tivermos mais empresas, com certeza, se tivermos mais emprego, com certeza, emprego bom, que nos permita trabalhar, mas também ser muito feliz ao mesmo tempo, acho que é isso que pretendemos todos.
Professor, como é que um aluno da UMIN ou um investigador do Inesctec pode aproveitar estas oportunidades? É preciso ter uma empresa criada ou basta ter uma boa ideia científica?
Qualquer aluno em Portugal, qualquer investigador em Portugal, poderá tirar partido do programa de várias formas, dependendo exatamente do estágio em que se encontra. Se, como estava a referir, um aluno, quer de mestrado, quer de doutoramento, o aluno de doutoramento para já tem que ter boas ideias para a sua tese, para que as coisas não fiquem a meio. E para que as coisas não fiquem a meio. Embora possa alimentar, lá está com esse espírito positivo e com esse ânimo, possa alimentar desde o primeiro dia de doutoramento que aquilo não irá ficar, os seus resultados não irão ficar num documento bonito, mas se traduzirão numa empresa. E, portanto, o aluno, o investigador, pode tirar partido da parceria através de estágios em Austin, de colaboração em Austin, agora um novo instrumento que estamos a lançar, que é para alunos de doutoramento, a partir do segundo ano, reforçar a colaboração com Austin no seu grupo de investigação, isto quer dizer no seu trabalho de tese, mas depois também com o seu orientador, ou com a equipa de orientadores e com investigadores de Austin, e este trabalho, digamos, o trabalho de investigação, depois pode, ou simultaneamente, pode tirar partido de dois tipos de projetos de investigação que são financiados. Um tipo que são os projetos exploratórios, são projetos de um ano de validação rápida, lá está, de uma ideia inovadora, também de projetos que estamos convictos lançaremos a call agora em 2026, dos projetos estratégicos. Esses projetos estratégicos já são de maior fôlego, são projetos de 3 anos que têm que ser liderados por uma empresa portuguesa, e agora aí saltamos se calhar do aluno, mas para uma equipa que já possa trazer consigo uma empresa. A empresa é essa, pequena, média ou grande. Eu gostaria que as médias grandes cada vez aderissem mais a isto, e portanto há esses, portanto, nesses projetos de maior fogo é absolutamente necessário que ao fim do projeto haja um produto, um serviço, algo que passe para a sociedade e que seja resultado palpável do que se fez. Paralelamente, qualquer indivíduo, seja aluno, não seja aluno, que tenha uma ideia, um conjunto de pessoas que tenham uma ideia, que estejam a tentar lançar uma startup, avaliar a possibilidade de um negócio altamente inovador, sempre com um cariz tecnológico, porque a parceria é muito assente na engenharia. Portanto, nós cada vez reforçamos mais aqui o deep tech, portanto, não coisas sim, superficiais de momento e efêmeras, mas portanto, estava eu a dizer, se um indivíduo, um grupo de indivíduos tiver a lançar a sua startup ou tiver numa fase de pivotar esse negócio, é mais do que bem-vindo, é convidado a participar no nosso instrumento, no nosso programa Tech Lounge, exatamente para, com a ajuda do Texas, com uma imersão no Texas, poder evoluir essa ideia e esse negócio.
Sendo assim, qual é o próximo grande evento ou call do programa que a comunidade académica, e não só, daquilo que o professor estava a dizer, deve estar atento?
A todas, não são assim muitas, é estar atento ao nosso website, a fazer parte da mailing list e ao LinkedIn, e terá conhecimento das coisas atempadamente. Mas para lhe dar, nós gostaríamos, este ano já começa a ficar muito curtinho, porque não tarda muito, já estamos em 20, em menos, quase no mês estamos em 26, mas no final deste ano, início do próximo, termos uma primeira call para aquilo que lhe estava a falar, para alunos de doutoramento, segundo, ou pelo menos no segundo ano, criarem este que nós chamamos o PhD in Residence, que é poderem passar tempos a temporadas longas em Austin, em estrita colaboração com a equipa de investigação cá. Portanto, eu julgo que esta call nos primeiros meses de 26 estará cá fora. Iremos também lançar, também quanto antes, uma call para projetos exploratórios, e também estamos a trabalhar afincadamente para que, gostaria de pensar que no primeiro semestre de 26 pudéssemos lançar a call para os projetos estratégicos, os tais de 3 anos de maior folgo. E portanto, a segunda edição do Tech Lounge também irá ter lugar, se não for no primeiro trimestre, no primeiro trimestre, no segundo de 2026. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas. Chamava atenção que são três parcerias, e portanto isto que eu estou a dizer é multiplicado por três, e portanto também o MIT Portugal vai lançar estas coisas,
o
CMU Portugal vai lançar estas coisas, e portanto também são parcerias que se complementam nas suas áreas,
Ou seja, a complementaridade aqui é a palavra-chave.
É, exatamente. Complementaridade, e se me permite, conhecer o mundo. Conhecer para lá do nosso umbigo, cada vez é mais importante.
Uma boa forma de fecharmos este Huminho e ID. O professor Rui Oliveira, co-diretor do programa UT Austin Portugal, foi o nosso convidado esta semana. Muito obrigada.
Muito obrigada,
Adriana. Huminho e ID está de regresso na próxima semana. Até lá.
Huminho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.